livros e autores.
Registro de uma Vivência é livro dedicado a Lúcio Costa, que está nas livrarias. Ele é da Editora 34, com coedição das edições Sesc São Paulo. E o Via Sampa abre espaço para conversar com Maria Elisa Costa, filha de Lúcio, sobre esta obra. Tudo bem, Maria Elisa?
Tudo bem. Agora eu vou começar dizendo uma coisa muito importante. Esse livro, ele não é um livro sobre o Lúcio, não. Ele é o Lúcio visto pelo próprio Lúcio, entende?
Maravilha!
É importantíssimo esse detalhe, você está me dando oportunidade,
claro,
de dizer às pessoas, sugerir às pessoas como saborear esse livro.
Que legal. Então vamos explicar, esse livro ele já tinha sido publicado originalmente, é
ele
isso?
Ele foi publicado só há 20 anos.
Só há 20
Foram
anos.
Foram duas edições pela Empresa das Artes.
Olha, e como que foi esse processo de reedição?
Esse processo foi uma iniciativa do Milton Orrata, da 34. Deve-se a ele, entendeu? Ele estava na... Ia ser feita essa reedição há uns 2 ou 3 anos atrás pela Cosac Naif, a Cosac Naif acabou. Aí o Milton, que estava na Cosac Naif, passou para 34 e levou a ideia com ele. E é por isso que essa edição saiu. E é absolutamente facsímile, entende? O texto é rigorosamente o mesmo, entendeu? O texto, ilustrações, tudo... Inclusive, eu conto essa história da novela que foi conseguir, antes, até chegar esse momento, né? Tudo dá tanto trabalho conseguir fazer as coisas, que eu escrevi uma apresentação no próprio livro, contando, assim, a história, entendeu? Os tropeços, as dificuldades. Enfim, eu acho importante as pessoas conhecerem o avesso, né?
Sim, quando a gente fala desse processo, Maria Elisa, o que foi mais difícil nessa apresentação que você até relata? O que foi mais difícil para concretizar o projeto?
Olha, para concretizar o projeto, a primeira etapa é ele existir, né? Primeiro de tudo. Então havia histórias que haveria um livro do Lúcio, começou há um tempo, era com Alberto Xavier, não sei o que, e de repente caiu a ficha. O livro, graças a Humberto Sanchez, um fotógrafo importante, amigo nosso, esse livro tem que ser dele, ele é o único livro dele, tem que ser exatamente como ele quer. E aí houve a primeira etapa, foi como ele fazer isso, né? Quer dizer, então eu comprei um fichário, né? E desenhei todos os espelhinhos do livro, entendeu? Página a página. E ele desenhou aquilo, ele trabalhou, porque ele fez o roteiro, ele fez tudo. Não é, é importante isso, porque ele tratou esse livro, que no fundo é a vida dele, né? Que é a forma que ele descobriu para contar essa história tão grande, tantas coisas misturadas. É um roteiro cinematográfico, um roteiro tipo filme, não é um roteiro de livro, sabe?
Sim.
Porque tem uma coisa assim com tempo, com ritmo, com... É impressionante, é uma coisa muito interessante esse lado. E é isso que eu ia te dizer, que para você, digamos, você perceber isso diretamente, a minha sugestão sempre é a seguinte: antes de você pegar esse livro, que é pesado, ele é pesado de peso físico, para ler não é pesado não, mas você bota ele em cima de uma mesa e você folheia, folha a folha, sem ler nada. Você só lê título, legenda e ilustrações, né? O que está escrito nas ilustrações. E os títulos, vai passando assim, folha por folha, folha por folha. Aí você vai perceber o roteiro do livro. Entende? Quem me sugeriu fazer isso foi Paulo Jobim, a gente trabalhava junto, e ele deu essa ideia e eu experimentei, e muda tudo, porque senão você fica meio perdido, sabe? Quando você pega aquele volume enorme,
uhum,
aí você não sabe muito bem como fazer. E ele também tem um outro lado que eu gostaria de chamar a atenção: ele não é um livro. Claro que ele permite isso, e para muita gente é assim que vai querer ler, assim, como se fosse um livro inteiro de ponta a ponta. Ele é um livro, a minha impressão é que ele foi feito de propósito para poder ser lido salteado. Você lê onde o livro...
onde você abrir, né? Pelo que eu entendo que você está falando, onde você abrir, você encontra uma possibilidade de leitura, né? A gente conversando aqui com a Maria Elisa Costa, ela é filha do Lúcio. Lúcio Costa, que ganha aí esse livro, essa reedição, né? Registro de uma Vivência. Foi publicado originalmente em 1995. É uma autobiografia do Lúcio Costa, que viveu de 1902 a 1998. Ela é formada por textos críticos, memorialísticos, planos, projetos, fotografias. E a Maria Elisa estava contando para a gente exatamente isso, que onde você abrir o livro, você pode começar uma leitura, né, Maria Elisa?
Exatamente, ele não é nada nele é obrigatório, ele é um livro livre.
Que bacana. E o que a gente encontra nele? Eu estava falando aqui para os ouvintes da USP, né? Que a gente encontra textos críticos, memorialísticos, planos, projetos, fotografias, como você citou, os desenhos, né? Vamos falar mais para o ouvinte. O que te chama mais atenção no livro? Claro, acho que você é super fã número um, né? Porque
do livro inteiro. Eu participei muito da coisa. Eu bati a máquina esse livro inteiro. Enfim, a gente conhece. Mas o que mais me chama a atenção é exatamente a forma como ele estruturou o livro. É a maneira que ele descobriu de contar a história dele. Não é qualquer um que faria, não.
Poxa, que
bacana. É o lado filme, entende? É uma coisa assim. Que, por isso é que eu sugiro essa coisa de ver página por página, porque você entende esse percurso.
Nossa, você sabe que você falando desse jeito me deu vontade de ler o livro.
Mas né? Antes de ler...
Dá uma vontade de você falando dessa forma, dá uma vontade, e principalmente porque é uma autobiografia, né? Ele mesmo contando a história dele.
Ele é um convite, assim, para você conversar com ele. É o Lúcio te convidando. Vem conversar comigo, me conheça.
Que legal.
Então, você quer saber? O primeiro texto do livro se chama A Guisa de Sumário. Então, a primeira coisa que ele faz é contar numas três ou quatro páginas da vida dele.
Uhum.
Para você saber com quem você está falando, né?
Puxa vida!
O livro é uma delícia de livro. Agora, eu acho que essa coisa de ser um livrão pesado, as pessoas ficam meio inibidas, se assustam. Por isso que eu sugiro, sinceramente, primeiro que ele pesa uma tonelada. Então, aliás, vai haver uma edição com papel mais leve, porque...
Olha!
Assim, é muito... Ficou muito... O próprio Milton já conversamos sobre isso, que é preciso... Agora, outra coisa importante é que esse livro, essa edição da 34, é um rigoroso facsímile da edição original. Nada foi mexido, entende?
Que bacana.
É absolutamente o livro como o meu pai fez, como saiu primeiro, como ele teve o livro na mão, né? Esse livro foi lançado com ele em vida. Então, é uma coisa assim, o fato dele ter manuseado o livro dá um respaldo importante.
Sim. Maria Elisa, você sabe que aqui a gente tem o projeto, programa Abraço Uma Carreira, que fala das profissões, né? E justamente a gente dedica e fala com sobrenomes grandes, importantes, né? Sobre as várias áreas. E no caso, o seu pai, eu queria que você falasse dele para quem é jovem. Ele foi arquiteto, né? Vamos falar assim, da importância dele?
Sem dúvida nenhuma.
Oi?
Para os jovens... Aí, sim, porque a estrada do Lúcio, ele costumava dizer assim, o século XX é o meu século. E é verdade, porque ele nasceu em 1902, dois anos depois do século, e foi embora em 1998, ou seja, dois anos antes do século acabar. Então, isso significa que ele atravessou toda uma mudança em termos de tudo na profissão de arquiteto, que é total, né? Quer dizer, ele nasceu, o pai dele era engenheiro naval, entendi? A mãe, o pai de Salvador e a mãe de Manaus, veja você como é o mundo. E o pai dele serviu muito tempo na Europa e ele estudou ensino médio na Inglaterra, até os 15 anos.
Poxa.
Quando chegou, e lá ele tinha muito, o pai dele desenhava muito bem e viu que o filho tinha, como se diz, jeito para desenho, né? E botou logo uma professora de aquarela, ensinando ele a aquarelar. E quando chegou no Rio de Janeiro, e ele, Lúcio, tinha 15 anos, o pai matriculou ele imediatamente na Escola de Belas Artes.
Nossa.
Era arquitetura, pintura, escultura, e o sonho do pai era ter um filho pintor. Só que o filho mudou de ideia no meio do caminho. E aí eu perguntei ele um dia, por que que você desistiu? Por que que você mudou? Entendeu? De ser pintor para ser arquiteto. Sabe qual foi a surpreendente resposta? Ele disse assim, é porque eu gostava da biblioteca e quem frequentava a biblioteca eram os arquitetos. Você vê como o mundo muda, né?
Você vê. Que coisa.
E aí foi. Então ele teve muito sucesso profissional logo, porque foi num período que o Brasil inventou uma coisa chamada arquitetura neocolonial. Estava na moda no mundo inteiro a arquitetura eclética, porque antigamente tudo, a cara das coisas construídas tinha a ver com a maneira de construir. Mas quando surgiu a Revolução Industrial, estrutura metálica, concreto armado, essas coisas, o arquiteto podia, quer dizer, garantiu uma coisa que não tinha nada a ver com a cara do prédio, garantia que ele ia ficar em pé. Então é claro que o arquiteto podia fazer o que ele bem entendesse, como se ele dispusesse de um cabide e botasse a fantasia que ele quisesse. Então virou o período chamado eclético. Aí no Brasil inventaram o seguinte, já que se copia o passado, vamos copiar o nosso? Então inventaram um movimento chamado neocolonial.
Uhum.
E o Lúcio era moço, era sócio do Fernando Valentim, aquarelava lindamente, fazia uns projetos fantásticos, todos enfeitados com tudo que a pessoa queria, e fazia muito sucesso, né? E aí tem uma coisa muito curiosa assim, que aconteceu, é que a ponte que levou ele, Lúcio, a se interessar pela coisa do Corbusier e pela coisa moderna, foi uma ida dele, com 20 e poucos anos, à Diamantina.
Olha.
Para exatamente estudar detalhes rebuscados e tal. Só que ele chegou em Diamantina e o recado que ele recebeu foi o contrário, né? Quer dizer, que a Diamantina é uma cidade simples, simpática, elegante, não tem nada de ostentação, quer dizer, era o oposto da proposta neocolonial, entende? E levou 5 anos digerindo isso, assim, tipo, e agora? Ele continuou fazendo as coisas, mas ficou, desconfiou que não era bem aquele o caminho, entendeu? E aí, quando chega em 1928, quer dizer, ele tinha 26 anos, o Corbusier vem ao Brasil e faz uma palestra. Ele foi à palestra, ficou 5 minutos, porque achou o Corbusier insuportável. Muito bem. Mas foi ler o livro do Corbusier, que se chama Ver in Architecture, que vem em direção a uma arquitetura. E aí pronto, aí ficou seduzido absolutamente, pronto. Aí virou religião, virou defesa, assim, de uma causa da coisa moderna e tal.
Nossa.
E aí, tal coisa, na época, o ministro da Educação, né, que era, antes do Capanema, Francisco Campos, era muito próximo do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o criador do patrimônio histórico, né, e o meu pai foi convidado para dirigir a Escola de Belas Artes, em 1930, entende? Logo que assumiu o Getúlio, queria coisas novas e tal. E aí ele ficou 1 ano. E depois a velha guarda da escola achou insuportável aquele cara moço, dando ordens e dizendo tudo ao contrário do que eles diziam. E aí ele próprio, Lúcio, resolveu sair. Ele disse, eu estou aqui porque me chamaram, se não me querem, vamos embora. E aí foi para casa, ficou vivendo com pouquíssimo trabalho, né? Na primeira fase, era uma coisa, a vida era dura. E ele, para você entender o clima da época, tem uma história engraçada, é que ele teve uma moça que pediu uma casa para ir projetar. Aí ele fez uma casa moderna. Aí a moça virou-se para ele e disse assim, escuta uma coisa, eu lhe encomendo uma carruagem e você quer me impor um automóvel?
Essa é uma
história antológica, que é literalmente. Mas ele insistiu, sempre E aí surgiu, o que que foi? Eu nem lembro qual foi. É a década, a segunda metade da década de 30, surgiu o episódio do Ministério da Educação, né? Sim. Esse é um episódio inaugural, digamos assim, da arquitetura moderna, não só no Brasil, eu diria, a existência desse prédio. Porque o que que aconteceu? Houve um concurso para o projeto que não existia Ministério da Educação. Quando Getúlio inventou o Ministério da Educação e Saúde, né? Ele fez foi feito um concurso para o projeto. Quem ganhou, eu acho que foi Memória, não tenho certeza, mas eu sei que o projeto era um projeto feito em estilo marajoara, veja você. E nojente o Getúlio, que estava querendo sinalizar modernidade, entendeu? Essas coisas, e aceitar uma coisa dessa, não dava, né? E o ministro da Educação, nesta época, era Gustavo Passanema, que era mineiro, muito amigo do Rodrigo, entende? Assim, enfim, o Brasil deve muito a Minas Gerais, devo dizer. Mas aí eles resolveram pagar os prêmios e cancelar o concurso. Pagaram tudo, cancelaram, e aí o Lúcio foi convidado individualmente para fazer o projeto do prédio do Ministério. E até ele botou no registro de uma vivência, ele botou o facsímile desse convite do Capanema.
Nossa, o facsímile.
Interessante, como se fosse uma ilustração, assim, para ninguém achar que ele estava inventando.
Sim, sim.
E nossa. Aí ele montou uma equipe, naturalmente com o Carlos Leão, que era seu companheiro de trabalho, né, tinha um escritório juntos, e chamou dois concorrentes que não tinham sido classificados no concurso, que foram o Rid e o Jorge Moreira. Aí fizeram um grupo, eram quatro, não é isso? E aí você tem o Jorge Moreira era sócio do Hernani Vasconcelos. E aí pediu ao Lúcio para incluir o Hernani na equipe. O Lúcio concordou. E aí tem um detalhe muito interessante, é que um ano antes do Ministério, tá gravando ou não? Porque isso que eu vou contar agora é importante.
Tá, tudo gravando. Tá?
Não, mas esse pedacinho é um detalhe muito interessante. Bateu no escritório do Lúcio com o Carlos Leão um rapaz pedindo para trabalhar, entendeu? Aí eles disseram que não tinha a menor possibilidade, porque eles não podiam pagar ninguém, eles estavam sem trabalho. Aí o rapaz virou-se assim, então eu pago. Aí ele dizendo, como paga? Não precisa pagar, você quer trabalhar aqui de estagiário? Vem, fica à vontade. O rapaz, obviamente, chamava o seu Oscar Niemeyer Soares Filho, né?
Só o Niemeyer,
o que eu acho,
né?
Uma maravilha. Porque o Oscar, ele quando foi estudante, o Lúcio já não era mais diretor da escola, entende? Mas ao mesmo tempo ele tinha informação e ele sabia que se ele queria aprender as coisas de direito, o caminho era através do Lúcio, entendeu? E aí tem essa maravilha. Então, na hora do Ministério, vem, aí o Lúcio faz aquela, eles fizeram um projeto, não sei o quê, que chegou a ser aprovado. Aí o meu pai virou-se para o Capanema e disse, só que eu só faço esse projeto, o consórcio vai ser construído se o COBS ir aprovar. O Capanema ficou desesperado, mas o projeto está aprovado, vocês vão... Para que isso? Ele disse, não adianta, é o primeiro prédio desse porte construído no mundo, de acordo com as ideias e as teorias do Corbusier, só começa a obra depois dele aprovar. Aí o Capanema virou e disse assim, ó, eu não posso fazer nada, se você quiser eu te levo ao Getúlio, você convence o Getúlio. Aí foi o Lúcio convencer o Getúlio da vinda do Corbusier ao Brasil para... E o Getúlio não havia se divertido muito, né? Porque aquele rapaz insistindo, e o Getúlio dizia assim, mas por quê? O projeto está bom, está aprovado. Não, mas tem que... A tal ponto que de repente chegou uma certa hora, isso meu pai contava, eu acho adorável. O Getúlio virou e disse assim, tá bom, se é tão importante assim, tragam o homem. E o homem veio dizer para mim, pode um negócio desse, veio dizer para mim, em 36, entendeu? E aí o Oscar, que era o estagiário no escritório, ficou encarregado de ficar à disposição do convidado. Não é genial? Quer dizer, o Oscar passou um mês, o Cobb passou um mês no Brasil. O Oscar ficou com ele direto, quer dizer, ele absorveu toda a lição do Cobb sem ser de propósito. Eu acho isso uma maravilha, entendeu?
Nossa,
é uma coisa de Deus, assim.
É de Deus. Incrível.
Não, mas olha lá de fora, isso não é uma coisa natural de acontecer,
não,
né?
Não.
E o que acontece naturalmente é que o Cobb viu o projeto que eles tinham feito e achou que o terreno estava errado, que devia ser no outro terreno, mais ou menos onde é o Museu de Arte Moderna, que era uma aberração fazer naquele terreno, onde o prédio existe hoje, né? Que ia ficar cercado de outras coisas, enfim, essas coisas foram embora. Foi embora e começou a guerra, entendeu? Então ele não teve nenhuma participação no projeto realizado, mas ele deixou, ele, como dizer, um estudo que está no registro, tem a reprodução, para um prédio longo, assim, deitado, mais ou menos, que ele sugeria para o lugar onde hoje fica o Museu de Arte Moderna, mais ou menos. E foi embora. E aí eles, da equipe aqui, né, eles resolveram esquecer o que eles tinham feito e fazer outro projeto partindo dessa sugestão, a perspectivazinha, assim, você vê. E eu, inclusive, era um prédio deitado, assim. Aí, uma vez, eu perguntei, meu pai, como é que vocês dizem que partiu desse desenho, se ele é um prédio deitado e o Ministério não é? Aí, ele não disse nada. Ele pegou as duas mãos, escondeu a lateral do prédio comprido e está ali a origem do prédio do Ministério. Tem a sobreloja, tem pé direito duplo no meio, nessa parte, o resto do edifício é pé direito baixo. E aí, eles fizeram aquilo com o mais absoluto carinho, sem a Corbusier nunca ter olhado nada, nunca soube. Eles mandaram, depois do prédio pronto, eles mandaram uma foto de uma maquete para ele conhecer, né? Porque uma guerra, imagina.
Uma criação mesmo, né?
É, não tinha condição de ter contato direto, nem nada. E aí o Corbusier conheceu o prédio, sabe? Em 1962, quer dizer, com Brasília já com 2 anos inaugurada, o meu pai tinha sugerido ao governo francês que convidasse o Corbusier para fazer o projeto da embaixada francesa em Brasília. E ele veio ao Rio de Janeiro. Evidentemente, você acha o quê? O meu pai, estava eu e o Vitor Campos Fiorito atrás no carro, meu pai dirigindo, o Corbusier na frente, primeira escala, o Ministério, não é lógico? Parou o carro, saem os dois andando, o meu pai e o Corbusier. E eu e o Ita ficamos quietos, tivemos a sabedoria, a elegância de ficar longe, né? E a gente via que eles estavam conversando um com o outro, se afastando, se andando no meio das colunas. Aí, de repente, tem uma cena que eu não vou me esquecer nunca. O Corbusier deu 2 tapinhas numa coluna, sabe, como se fosse no ombro de uma pessoa. Uma coisa absolutamente sensacional. Mas aí foi isso. Ele foi a Brasília, conheceu a Brasília, foi a Brasília com o Ito, ele ficou encantado, aliás, gostou muito de Brasília. Entende? E aí é isso, a história da ciência brasileira começou aí. Essa coisa da coisa moderna, que era tipo religião, assim, era outra era, né?
Demais.
É outra era.
Maria Elisa, é uma delícia ouvir você contando, viu? É realmente, dá uma vontade da gente ler o livro, é impressionante. Eu vou pedir então para você dizer onde que a gente encontra, Edições Sesc, né? A gente encontra
olha,
na internet também.
Ele foi, aqui no Rio ele foi lançado na livraria, aquela deles que eles têm Travessa, né, de Ipanema.
Sim.
Qualquer livraria Travessa, em princípio, você encontra, né?
Ah, porque sim, a Travessa está vindo para São Paulo também aqui, seu. Sabe,
através,
né?
Pois é, eu acho que porque se você entrar na internet, você entra assim, registre uma vivência, Lúcio Costa, editora 34, tem muitas informações.
Isso.
Assim,
nossa.
Meio avulsas e tal,
sim.
Mas porque esse livro devia estar, eu nem sei, porque eu não fui, foi o lançamento aqui no Rio, já foi um tempo, E não passei mais pela livraria para saber se tem o livro lá.
Ah, mas hoje pela internet você encontra tudo. Registro de uma vivência, Lúcio
Registro
Costa.
Registro de uma vivência,
com
o
certeza.
Autor chama-se Lúcio Costa.
Está certo. Maria Elisa Costa, um prazer falar com você, querida. Muito obrigada.
Eu adorei ter podido contar essas histórias.
Ai, olha.
Para as crianças.
Você conta muito bem, viu? Muito agradável ouvir você.
É porque eu estou acostumada a conversar com gente moça.
Sim.
Negócio de falar para estudante, sabe?
Ah,
e
que bacana.
Se você não transforma numa coisa, numa conversa,
sim,
você não consegue. Entra para um ouvido e sai pelo outro.
Exatamente. É, Maria Elisa, sucesso para você, minha querida. Um beijo, viu?
Olha, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu.
Sim, obrigada.
Obrigada.
Um beijo.